E está no ar a conferência de imprensa das manhãs 360. Aproveitei que a chuva está de regresso para vos trazer esta história aqui na CNN Portugal. Imaginem decidir viajar para um qualquer destino e o hotel que escolheram, pagar a vossa estada caso chovesse durante as vossas férias.
Era mesmo bom.
Isso depende do lugar, não é?
Pois, mas há de facto um hotel na Ásia que o faz. Como em Singapura chove em média 171 dias por ano. É uma média considerável.
Sim, sim. Há um risco grande.
Há um hotel que está a apostar tudo para garantir que a chuva não estraga os planos de férias dos hóspedes. O pacote que tem direito a nome e tudo chama-se Rain Resist Bliss. Felicidade à prova de chuva, assim numa tradução livre. Vai reembolsar os hóspedes com uma noite da sua estadia, não é? Da sua estada, se alguma das atividades planeadas for cancelada devido à chuva. Não basta chover.
E não é para todos.
Começaram as letras pequeninas do contrato.
Eu tenho mesmo isto aqui escrito, sim. Mas este conceito de pacote, portanto, tem claro as suas condições, aquelas letras pequeninas que nunca ninguém lê.
Claro.
O grupo hoteleiro não vai andar assim a distribuir dinheiro sempre que chove, só fará se, e diz mesmo em comunicado, a duração da chuva exceder 120 minutos de forma cumulativa durante um período de 4 horas por dia. É preciso fazer contas, ainda por cima. E outro detalhe, este pacote de felicidade à prova de chuva só se aplica a quem reservar suítes que vão dos 585 euros aos 3 mil euros, se for a suíte presidencial.
Pois.
E também deve ser gente que se queixa muito, não é?
Não, mas isso tem piada que eles façam isso, e depois tem outra... Outro pormenor que torna as coisas um bocadinho diferentes é que eles entregam um vale, que depois tem de ser utilizado, não
é? No próprio hotel, no prazo de 6 meses.
Tens de voltar a Singapura.
Claro.
Fica já ali, não é?
E por uma noite.
E por uma noite, sim.
Tens de ter mais tempo de férias, mais dinheiro para pagar a viagem, nunca vais chegar um dia.
Isto não é o primeiro pacote assim especial de uma cadeia hoteleira que muitas vezes faz com que os hotéis se distinguem dos restantes, não é, para estas iniciativas. Em Bali, houve um que baniu os smartphones e outros dispositivos eletrónicos junto à piscina, uma forma de encorajar os hóspedes a desligarem e a desfrutarem mesmo.
E a conviverem.
E a conviverem também,
muito
sim.
Muito bem.
Depois, mas agora já existe isto um pouco por todo o mundo. Vários hotéis e resorts têm quartos especiais pensados para otimizar o sono. Carla, não sei se para a semana vais ficar num destes, mas têm recurso a máquinas de ruído branco, aqueles sons que acalmam, não é? Aquelas coisas zen. Cobertores devidamente pesados. Aí é só para quem gosta. No meu caso,
eu gosto muito.
Gostas, Bruno?
Eu gosto.
Cobertores pesados. E chás especiais para dormir. Só dormir,
não,
só de ouvir já.
Férias para dormir. É isso. Quem não precisa.
Está na CNN Portugal.
Olha, eu hoje vou trazer pombos.
Reboque.
Não é nem de competição, não. São aqueles pombos mesmo que são uma praga e não conhecem fronteiras. E isto é uma notícia.
Ratos com asas.
É os ratos com asas. Eu não queria, não queria dizer. Obrigado, Carla, por teres dito.
Sabes que esta hora não tenho filtro.
É isso mesmo, ainda bem. É uma notícia que está no Guardian e que fala das medidas tomadas pelas autoridades de Barcelona para pôr, enfim, esta praga, ou pelo menos para controlarem. Em Barcelona há outra praga que é dos turistas.
Mas a lançarem o milho.
Não, é mesmo dos turistas só.
Dos turistas, andam também por todo o lado.
Olha, mas sabem que em Barcelona as obras, o estádio do Barcelona, o Camp Nou, está em obras e isso teve efeito nos pombos.
Porquê?
Porque os pombos, alguns,
estás
muitos...
com cara de gozo.
Não estou a falar a sério. Alguns tinham escolhido o Camp Nou como lugar de residência.
Pois.
Desalojados.
Alojaram-se lá e é um ótimo sítio, podem ver os jogos. E como está em obras, eles tiveram de ir para outros sítios, tiveram de escolher outro lugar. Não foi para estádios, esse é que é o problema. Então, foram para urbanizações e estão a transformar a vida dos moradores num autêntico inferno, e as autoridades tiveram de tomar medidas. O que é que decidiram fazer? Decidiram largar grupos de aves de rapina, águias e falcões, nas imediações dessas urbanizações e nas imediações do estádio. Qual é que é o objetivo? Não se preocupem, não é o de matar os pombinhos.
É só de os afastar,
é só de os afastar. Um dos responsáveis disse mesmo que pombos mortos não aprendem. Portanto, o objetivo não é matá-los, é que eles aprendam.
É aprender a lição, não é?
Exatamente, e vão viver para outro lugar. Vêm os falcões e as águias e batem as asas. Isto é um pouco como aqueles senhorios que querem tirar inquilinos indesejados de uma casa e começam a fazer-lhes ameaças e a tornar-lhes a vida um inferno. As autoridades querem fazer o mesmo. Mas atenção que estas aves de rapina têm um horário de trabalho. Ah. Entram, pegam ao serviço às 8 da manhã, olha, não tão cedo quanto nós, e saem às 4, largam às 4. Estão ali 8 horas de trabalho para afastar os pombos. Agora resta saber se este esquema vai resultar e se conseguem controlar uma população de pombos que em Barcelona é estimada, imaginam, em 85 mil passarocos.
85 mil.
Vamos ver agora se com a presença dos falcões
eles
ficam mais calminhos.
Olha, e se pegar é trazerem para cá.
É preciso em todo o mundo.
É um bocadinho preciso, todo Lisboa mundo, também tem, pelo menos Lisboa tem.
Está no Guardian, problema. Não é, Bruno?
Está, esta notícia está no Guardian, que também tem muitos turistas ingleses que vão para Barcelona e para Espanha e devem estar interessados também nesta notícia.
Muito bem. Eu fico por uma notícia mais caseira. A pasta de transição pública, temos que começar aqui, a preparar-nos para...
Para a nossa emissão especial.
Para a nossa emissão especial
e para
o novo ciclo político que,
Se avizinha.
Que se avizinha. E são as 48 páginas que Costa mostra a obra que deixa interrompida. É o título do artigo do Observador. O Observador tem naturalmente o documento na íntegra que ontem foi tornado público. Decorria o Conselho de Ministros, o último Conselho de Ministros do atual governo. Para quem não tem tempo, a Mariana Lima Cunha faz um resumo destas 48 páginas. E então isto é o quê? São 24 áreas em que o governo tenta mostrar a obra feita, tenta provar que deixou uma considerável quantidade de obra que está em execução, que está muito perto de ser inaugurada. Isto para quê? Para não deixar os créditos por mãos alheias e não ser o governo da AD a ficar com os louros dessas inaugurações. E há variedíssimos exemplos. Ele há centros de saúde em construção, ele há novos hospitais, aquele do Alentejo prometido há tantos anos, o de Sintra também consta deste documento, ao abrigo do PPR o alargamento das vagas em creches, escolas que estão quase requalificadas, também estradas e linhas ferroviárias em requalificação, são as tais 24 áreas, mas como o diabo está nos detalhes, algumas
letras pequeninas
outra vez, também aqui, algumas destas obras estão ainda naquela fase ou de candidatura ou de análise, o que significa que ainda vão demorar muito tempo a estar concluídas.
Mas entretanto, ficam já na pasta.
A primeira pedra, não é? Já constam deste documento. E, aliás, o documento aproveita para deixar uma espécie de recado. Diz que a decisão sobre a localização da construção do novo aeroporto, isto a citar, pode finalmente ser tomada pelo governo em funções a qualquer instante e com base na melhor informação técnica disponível. Portanto, passagem de serviço aqui completa, mas também uma espécie de um presente envenenado.
É um bocadinho. Não é tanto uma pasta de transição, eu li o artigo.
Leste o artigo também da Mariana.
Parece o PS a pôr o pé na porta. Para não deixar, não se esqueçam.
A porta ficar entreaberta.
Ontem falavas aqui de todos aqueles que querem ficar na fotografia das coisas boas que vão acontecer nos próximos tempos.
O PS quer ser o fotógrafo, não quer só tirar a fotografia.
Está no Observador, não é,
temos
cara?
O artigo da Mariana e temos também um link direto para
as 48 páginas.
A pasta de transição pública, é assim que se chama.
Conferência de imprensa das manhãs 360, se não ouviu do início, daqui a pouco fica disponível em podcast.